CBN Campinas.
A gente está em contato agora com a Lígia Melo, ela que é sócia da Ribol, a empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e também de consumo, responsável por uma pesquisa que apontou que 9 entre 10 brasileiros acreditam na vacina e querem imunização contra a Covid. Metade dos entrevistados acredita já estar vacinado até o último trimestre deste ano. E o estudo também apontou quais serão as principais mudanças nos hábitos de lazer, trabalho, consumo e também a rotina pós-pandemia. Lígia Melo, muito bom dia. Obrigado em atender ao pedido da CBN Campinas. E um prazer estar, né, com a senhora aqui na nossa programação.
Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade de estar divulgando os dados. E pode ser você mesmo, não precisa chamar de senhora não. Obrigada.
Tá ok, Lígia. A gente até comentava agora com o Rafael Pio, quando ele trouxe a informação, né, o que você pretende fazer, e essa já foi uma pergunta que a gente fez aos nossos ouvintes, que já estão mandando as diversas mensagens, né, após a vacinação, fim da pandemia. E essa pesquisa foi feita bem ampla, né? Muitos dados aí interessantes. Quais são as principais informações que podem ser tiradas desta pesquisa, né, feita pela empresa?
Eu acho que o primeiro ponto, que é o mais bacana, que você acabou de dizer, né, é o brasileiro quer tomar vacina. Né, a gente tem, isso aí, de 9 de 10 brasileiros quer realmente ser vacinado, está preocupado, ele acredita que a vacina é um caminho para sair dessa pandemia, ou pelo menos melhorar o estado que ele está fazendo hoje. Todo mundo vacinado até setembro, para 50% dos brasileiros, tem brasileiro que acha que só vai tomar vacina em 22, mas o principal disso é as pessoas estão preocupadas em se imunizar exatamente para retomar algumas atividades que faziam antes da pandemia, ou mesmo incluir atividades novas que não faziam antes da pandemia. Por exemplo, passear em parques era uma coisa que não estava muito no hábito do brasileiro, né? Eu acho que a falta, a necessidade de estar tanto tempo em casa, faz com que 40% dos brasileiros acreditem que isso é uma coisa que eles vão fazer mais agora, depois de tomar a vacina, do que eles faziam antes da pandemia. Cozinhar em casa, as pessoas tiveram muito tempo cozinhando em casa agora, é um hábito que eles querem manter para depois da pandemia, visto que a qualidade da alimentação melhorou muito. Então, são hábitos de rotina que o brasileiro sentiu falta positivamente, né? E que ele vai estar buscando aí para os próximos anos, enfim, para depois da vacina.
Lígia Melo, agora o Flávio Paradella aqui. Muito bom dia. E acho sensacional esse tipo de informação, que a gente consegue perceber a mudança de hábito, na verdade, é uma retomada de certos hábitos e também adicionando coisas que, pô, por que eu não fiz isso antes? Um anseio, né, de que, vou deixar isso para depois, mas veio uma pandemia e mudou, olha, acho que eu devo realmente aproveitar. Estava conversando aqui com os nossos ouvintes, muitos mandando mensagens, algumas coisas simples. Eu quero andar, eu quero correr, por exemplo, sem máscara. Eu estava falando aqui com o André no começo do programa que eu quero fazer aquele churrascão com os amigos, com família, todo mundo reunido, começando de manhã e terminando, sei lá quando terminar. E assim vai, então são hábitos até comuns, né? Para que a gente está pegando aqui nessa pesquisa e também dos nossos próprios ouvintes. E como a gente sente falta, né?
Então, é uma coisa que a gente percebeu na pesquisa, a gente colocou alguns itens que não são da rotina, para ver se realmente apareciam. E realmente o brasileiro está procurando o simples, ele quer de volta o contato, o abraço. O brasileiro é muito social, né? Ele é muito do contato. Então, por exemplo, um dado que também apareceu super alto, né? A quantidade de gente que quer viajar, mais de 43% dos brasileiros está ensandecidamente com vontade de sair, seja para visitar um parente no interior, seja para ir para a praia, que era um hábito que a gente tinha muito agora durante o verão, ou mesmo as viagens programadas, que todas elas foram postergadas aí em função da pandemia, né? Sobre churrasco, é uma coisa engraçada, porque engloba aí a família, os amigos, aquele almoço de domingo, que traz muita família do brasileiro, né? Você vai almoçar com a sua mãe, você vai almoçar com o seu irmão, o almoço de domingo, que é uma coisa meio enraizada já na nossa cultura, foi uma coisa que ficou de fora da rotina em 2020. Então, é uma coisa que o brasileiro realmente está buscando. Em contrapartida, a gente viu coisas que vão diminuir. Por exemplo, passeio no shopping. Todo mundo brinca que você ir no shopping é coisa de paulista, né? Não é verdade, é coisa do brasileiro. O brasileiro gosta de ir no shopping. Vai ter uma queda de ida no shopping, porque as pessoas entenderam que talvez não seja tão necessário ir passear. As pessoas vão continuar fazendo compra, tá tudo certo, né? Mas esse passeio no shopping migrou para o parque, para o ar livre, para você estar em contato com o ar fresco, com a natureza, enfim. Eu acho que alguns critérios aí foram reavaliados nesse período que acabou ficando todo mundo dentro de casa com essa impossibilidade de estar fazendo as coisas que estava habituado a fazer. Acho que as pessoas começaram a pesar o que realmente elas não faziam e que pode ser importante, como você mesmo comentou, correr sem máscara, né? Eu passeio com meu cachorro todo dia de máscara. Então, sem máscara vai ser super bom.
Você acredita, até mesmo em função da pesquisa que a gente tem aqui, por exemplo, diferentemente do início da pandemia, 30,2% pretende assistir menos live, foi algo que começou explodindo na pandemia, né? Era live para todo lado, depois houve esse esgotamento, né, da modalidade. E 16,4% dará menos importância às maratonas de séries de TV. E 21,7% pretende utilizar menos as redes sociais. Isso dá um indicativo justamente no que você comentou agora há pouco, que é o sentimento dessa necessidade da socialização do núcleo familiar mesmo, só que agora em áreas externas, deixar de ir ao shopping, ir ao parque, curtir a família, fazer um churrasco, né? As pessoas estão com essa necessidade.
Eu acredito que a gente passa um pouco por essa revalorização da família e dos amigos, né? Eu lamento pelas pessoas que perderam seus entes queridos ou seus amigos aí durante a pandemia. Eu acho que as pessoas colocaram um valor nisso, né? Eu vou deixar para ver minha avó no final do ano. Gente, pode não ter o final do ano, né? Então, eu acho que isso fez com que as pessoas olhassem mais para essa coisa da família, do social, do abraço. Em contrapartida, essas coisas que vão diminuir um pouco, as pessoas também estão cansadas, né? Ninguém mais aguenta. É legal ver uma live, mas puta, agora as pessoas já entenderam que a live fica lá depois que a live acaba. No começo existia aquela necessidade do pertencimento. Eu vou assistir junto com todo mundo. Me sinto meio acompanhado mesmo que a distância. Hoje isso não existe mais. As pessoas já entenderam, elas estão cansadas. O maratonar de séries também tem muito isso, né? A sua casa virou o seu reduto seguro, virou o seu bunker. Então hoje você faz tudo lá dentro. Depois da vacina, eu posso pôr algumas coisas do que eu fazia lá fora. Né? Então, eu vou reduzir, talvez, a frequência. Eu não preciso assistir todo dia uma maratona de séries ou todo fim de semana, porque no final de semana eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou almoçar no restaurante, eu vou para um happy hour, né, no final do dia. É uma coisa que as pessoas que fazem home office estão sentindo muito, né, essa coisa de você realmente, no final do dia, sentar ali e conversar com um amigo, num barzinho, enfim. Então, eu acho que, de novo, tudo gira na pesquisa que a gente percebeu, é que a vacina vai ser um divisor de águas entre a vida que eu levo hoje, a vida que eu vou levar depois. E não que vá mudar radicalmente. Na verdade, as pessoas botaram só pesos diferentes em coisas importantes. Por exemplo, as pessoas não vão mais gastar tanto tempo no banco, né? A pessoa aprendeu a usar o aplicativo do banco no celular. Então, ela vai continuar usando depois da pandemia. Né? Então, isso ela pode ter tirado da rotina física dela para usar esse tempo para uma outra coisa bacana, enfim, encontrar com os amigos, fazer um curso, alguma coisa que realmente faça uma satisfação pessoal para ela.
Extremamente importante. A gente começa já, com a vacina que se tornou essa esperança, a gente já começa a traçar planejamentos, né?
Super. A gente tem um acompanhamento dessa coisa de viagem, de locação de casa, de viagem de avião, inclusive, né? A gente viu aí que 32% dos brasileiros quer viajar mais de avião depois da pandemia do que viajava antes. Então, provavelmente, são pessoas que talvez não tivessem planejado alguma viagem com deslocamento mais longo, que pudesse ser feito de carro, e que agora, depois de um ano trancado em casa, falou, cara, eu vou viajar de avião para um lugar que eu desejo, para um lugar que eu gosto. A gente tem usado muito um termo em algumas pesquisas que a gente tem feito, que é o consumo da vingança, né? É uma coisa que está se usando muito esse termo no mundo inteiro, que é depois de passar tanto tempo dentro de casa, eu quero me vingar de ter ficado em casa, eu quero fazer uma coisa para mim. Isso inclui esses jantares, esses churrascos, viagem para fora, para o exterior, ou viagens, no caso aqui de São Paulo, está tendo muita procura de viagem para o Nordeste, para o último trimestre. Então, realmente, acho que as pessoas aí estão querendo, entre aspas, né, se vingar desse tempo de que teve que ficar em casa, que teve que se reter aí, para fazer coisas que realmente são importantes para elas.
isso até mesmo no quesito da revalorização, né, do nosso cotidiano. Essa relação, quando fala dessa vingança, é interessante o termo, mas acho que essa revalorização que as pessoas estão tendo, né, de se relacionar mais com pessoas que de repente não tinham esse relacionamento tão próximo, parentes às vezes que moram em outras cidades, outros estados, né, e às vezes não teve mais essa oportunidade, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, ressignificar tudo isso, né, essa relação às vezes com os filhos, dá tanta importância ao trabalho, tem sido um chacoalhão em muita gente, isso, né, de buscar dar o melhor para todos, e isso logicamente que todos nós queremos e almejamos, né, mas não como primeiro local, primeira questão, né, primeiro valorizar as pessoas do seu núcleo familiar, as amizades e tudo mais, e aí sim essas outras questões.
É exatamente isso, tipo, a brincadeira é que é uma vingança do bem, né? É, a palavra vingança sempre remete a gente numa coisa negativa, mas é uma vingança do bem, é um merecimento, né? As pessoas sacrificaram seus tempos e entenderam essa necessidade, e agora elas entendem que também elas merecem alguma coisa positiva. Isso que você comentou da família é muito legal, porque a gente viu que 33% dos brasileiros querem almoçar mais em família e em restaurantes, né? Então, não é nem que quer dar trabalho para a mãe, né? Pro avô, não, é realmente curtir esse momento com a pessoa, não necessariamente dando trabalho para a pessoa, porque a gente sempre brinca, né, vamos almoçar na mãe, sobra trabalho para ela, né, porque ela tem que fazer tudo, os pais, enfim. A maioria do Brasil, 33% deles pensa em realmente curtir isso com a família, né, num restaurante. Então, o que você olha? Que antes disso, essas 33% de pessoas provavelmente vivia numa rotina, como você acabou de comentar, muito trabalho, no final de semana está muito cansado, as pessoas olharam e falaram, gente, não dá para ficar jogando no final de semana só para descansar, porque eu trabalhei muito durante a semana, né? Eu mereço conviver com a minha família merece conviver comigo, com os meus amigos, tem coisas que alimentam muito mais o corpo e a alma, como você mesmo comentou, é importante o dinheiro, o trabalho, mas tem coisas aí que somam, visto que a gente tem, a maioria das pessoas tem feito home office, a gente tem visto um número crescente de burnout, então as pessoas realmente estão muito estressadas de estarem trabalhando na frente do computador o tempo inteiro. Eu acho que isso vai ser bem positivo, assim, até para tudo na vida, né? Não só para esse resgate, mas o resgate mesmo da saúde mental, da tua saúde corporal, as pessoas estão se alimentando melhor, elas querem manter esse hábito depois da pandemia. A gente torce aí por um Brasil melhor aí depois da vacina.
E a gente consegue perceber, Lígia, com esses números, a senhora citou, né, buscar mais a família, fazer um almoço ou buscar um restaurante, fazer uma viagem. A senhora acredita que com essa intenção a gente pode ter um boom nesses setores que foram tão afetados, né, por causa da pandemia, setor de restaurantes, bares e o próprio turismo?
A gente acredita que sim, né? A gente tem umas outras. A gente está monitorando a pandemia desde março de 2020. Então, quando a gente pega todos os dados, esse histórico, a gente percebe que a tendência é o primeiro trimestre, depois de liberado, vamos dizer assim, depois que a gente tem aí a imunidade de rebanho, ou que a gente tenha a maior quantidade de pessoas vacinadas, que a gente já saia da fase amarela e entre numa fase verde, vai existir o boom. E daí vai caber a outra ponta da operação, está preparada para atender isso de uma maneira eficiente. A gente sabe que muitos restaurantes fecharam, muitos hotéis fecharam, né, que não vão reabrir depois da pandemia, que realmente tiveram problemas. Então, existe esse boom, eu acho que só tem que existir um cuidado importante, porque vai existir o boom e depois vai normalizar, né, mais ou menos as lives do começo da pandemia. Né. Então, as pessoas, eu acredito que os donos, né, desses restaurantes, hotéis, enfim, eles têm que dimensionar um boom aí para os primeiros 2-3 meses. A gente vai estar no final do ano, na expectativa do brasileiro, se todo mundo tomar essa vacina aí até setembro, outubro. Então, a gente deve ter um boom aí em novembro, dezembro e janeiro e depois deve normalizar, né? Então, também não dá para fazer grandes projeções para depois não amargar um prejuízo a partir de fevereiro, né? Então, eu acredito que a gente vai ter esse movimento. O comparativo é ruim, mas ele funciona, né? Quando uma pessoa termina uma relação pessoal, né, um namoro ou um casamento, a gente sempre brinca que todo mundo vai pra farra num primeiro momento, né? E depois a pessoa normaliza, ela vai continuar saindo, mas numa proporção um pouquinho menor.
Lígia, você falou com relação à vacina, e um dos dados levantados pela empresa é com relação a essa questão aqui da imunização dos brasileiros que estão interessados em tomar a vacina Coronavac, 71,4%, a Pfizer 64% e a AstraZeneca 59%, são as três vacinas que lhe deram um nível de aceitação. Depois vem a da Johnson & Johnson, a Moderna, a Sputnik e a Sinopharm. Essas porcentagens, esses números, né, vocês que têm feito todo esse acompanhamento, são números considerados bons, já eram esperados, foi uma surpresa? Como que vocês analisam esses números?
Olha, para a gente foi um número, a gente considerava que entre 70% e 80% dos brasileiros queriam tomar vacina. Então, o número nos surpreendeu, né? Foi 87%. E quando a gente vai para qual vacina você confia, existe muita coisa na mídia, né? Então, a gente não nos surpreendemos no sentido do volume, mas no sentido do entendimento do brasileiro de que as vacinas realmente, se elas estão aí, se elas passaram pela Anvisa e está tudo certo, né? A gente achou que esses números podiam ser um pouquinho maiores, né? Principalmente quando a gente fala de Pfizer, AstraZeneca. Não que a Coronavac não, mas a Coronavac está no percentual bom, está acima de 70%. Né? Então, a gente consegue entender de cada 10 brasileiros, 7 já entendeu que ela é segura. Né? A gente sabe que ela está mais na mídia, que a mídia está exatamente por ter mais, por estar sendo produzida pelo Butantan, por ter mais unidades disponíveis pelo Brasil, ela é a mais citada. Então, aqui, de novo, a gente reforça a importância da mídia de conteúdo, como vocês, jornais, mídias oficiais, né? Veículos oficiais, que ajudem as pessoas a entender que essas vacinas são realmente seguras, que você pode tomar. Quando a gente olha as outras que você comentou, a gente percebe que a maioria delas, as pessoas não confiam porque elas não conhecem. Então, de novo, a gente vai para o conhecimento. A informação é tudo aqui na hora de fazer as pessoas olharem e falarem, cara, eu vou tomar tanto a Coronavac ou a Pfizer, a vacina que estiver disponível para mim, eu vou tomar porque eu sei que vai ser melhor. Então, a gente acredita que a Pfizer e a AstraZeneca poderiam estar um pouco já perto dos 70 também, né? Que 70 para a gente é um número bom, no sentido de a gente ter 70% da população brasileira entendendo que essa vacina é segura e ela pode confiar, ela pode tomar.
Uhum. Lígia Mello, sócia da Ribou, empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, responsável por essa ampla pesquisa, bastante interessante, com dados bastante importantes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Imagina, aqui na CBN
Campinas. Um ótimo dia.
Muito obrigado.
Para você também, muito obrigada.
Muito obrigado, Lígia, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. E o Tarcísio Sintra, ex-secretário de Finanças aqui de Campinas, viu? André Berenguel mandou sua mensagem pelo Facebook. Disse que o que ele mais quer fazer é dançar com o amor da minha vida, minha mulher, nos bailes e locais com música ao vivo. Tá aí o anseio do ex-secretário de Finanças aqui no governo Jonas, Tarcísio Sintra. Muito obrigado, Tarcísio, e tantos outros que mandaram mensagens aqui no CBN Campinas.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.